Minha História, Capítulo 6 Trabalhos Públicos de Miller. Os trabalhos públicos do Sr. Miller, de acordo com as melhores evidências a que temos acesso, datam do outono de 1831. Ele continuava muito tenso por causa do dever de contar ao mundo sobre o advento, dever este que muito lhe impressionava a mente. Um sábado depois do desjejum, ele se sentou em sua escrivaninha para examinar algum ponto, e ao se levantar para ir trabalhar, aquela impressão outra vez lhe veio à mente, agora com mais força do que nunca. Vá e conte para o mundo. Ele escreveu. A impressão foi tão repentina e veio com tamanha força que eu me sentei na cadeira dizendo: Não posso ir, senhor. Por que não? Parecia ser a resposta. E todas as desculpas me vieram à mente, minha falta de habilidade, etc. Mas minha angústia ficou tão forte que entrei em um acordo com Deus de que se ele abrisse o caminho, eu iria cumprir meu dever para com o mundo. O que você quer dizer com abrir o caminho? Eu parecia escutar. Ora, eu disse, se eu receber um convite para falar em público em algum lugar, irei e falarei para os presentes sobre o que eu encontrei na Bíblia acerca da vinda do Senhor. Instantaneamente, todas as minhas preocupações desapareceram, e me alegrei achando que nunca receberia um convite assim, pois tal coisa nunca me havia acontecido antes. Minhas provações não eram conhecidas, e minha expectativa de ser convidado para qualquer campo de trabalho era pequena. Cerca de meia hora depois, antes de eu sair da sala, um dos filhos do Sr. Guilford, de Dresden, que ficava a cerca de 20 quilômetros de minha casa, entrou em minha sala e disse que o pai dele o havia enviado à minha casa, pois queria que eu fosse com ele até a sua residência. Supondo que ele queria conversar sobre algum negócio, perguntei-lhe o que seu pai queria. O rapaz respondeu que não havia ninguém para pregar em sua igreja no dia seguinte e que seu pai queria que eu viesse para falar para as pessoas sobre o assunto da vinda do Senhor. Imediatamente fiquei zangado comigo mesmo por ter feito esse tipo de pacto. Rebelei-me contra o Senhor naquele exato momento e decidi não ir. Deixei o rapaz só, sem dar-lhe nenhuma resposta, e me retirei com grande aflição para um bosque que havia nas imediações. Ali, lutei com o Senhor por cerca de uma hora, tentando me livrar do pacto que fizera com ele. Mas não tive nenhum alívio. Minha consciência me dizia com toda nitidez: Você faz um pacto com Deus só para quebrá-lo logo depois? A excessiva pecaminosidade de agir daquela forma me subjugou. Finalmente, submeti-me e prometi ao Senhor que se Ele me sustentasse, eu iria, confiante de que Ele me daria graça e habilidade para desempenhar tudo o que pedisse de mim. Voltei para casa e encontrei o rapaz ainda esperando. Ele ficou até depois do almoço e eu fui para Dresden com ele. No dia seguinte, o qual, até onde posso lembrar, foi o primeiro domingo de agosto de 1831, apresentei minha primeira palestra pública sobre o segundo advento. O recinto estava cheio e todos estavam atentos. Assim que comecei a falar, toda minha timidez e vergonha desapareceram. E a única coisa que continuou a me impressionar foi a grandeza do assunto que, pela providência de Deus, eu fui capaz de apresentar. Ao término das atividades religiosas daquele domingo, fui convidado a ficar ali para apresentar palestras durante a semana, com o que concordei. As pessoas vieram em grande número das cidades vizinhas. Iniciou-se um reavivamento e foi-me relatado que em 13 famílias, todos, com exceção de duas pessoas, alegremente se converteram. Na segunda-feira seguinte, voltei para casa e encontrei uma carta do pastor Fuller, de Putney, Vermont, pedindo-me que apresentasse minhas palestras sobre o advento. Eles não tinham ouvido a respeito de minha ida a Dresden. Fui para Putney e apresentei as palestras, obtendo o mesmo resultado. Dali fui convidado para ir para Paulet e outras cidades vizinhas. As igrejas dos congregacionalistas batistas e metodistas abriram suas portas. Em quase todos os lugares que eu visitava, meu trabalho resultava no retorno de apostatados e na conversão de pecadores. Com frequência, eu era convidado para campos de trabalho pelos pastores de várias congregações que eu visitava, e esses me davam seu apoio. Eu nunca trabalhei em algum lugar ao qual não me houvessem convidado. A partir daquele momento, durante todo o período de minhas apresentações públicas, convites vindos do ministério e dos líderes das igrejas chegavam sem parar, e mais da metade deles eu não podia aceitar. As igrejas de todas as partes abriram suas portas, e eu apresentei palestras em salões superlotados no oeste de Vermont, no norte de Nova York e no leste do Canadá. Meu trabalho produzia reformas poderosas. A conversão de 100 incrédulos. O biógrafo de Miller relata: em 1 de janeiro de 1838, ele começou uma segunda série de palestras em Lansingburg, Nova York, atendendo ao convite urgente da Igreja Batista local e de seu pastor Crandall. As palestras continuaram por 9 dias e foram ouvidas por auditórios lotados e atentos. O resultado foi extremamente animador. A incredulidade tinha vários redutos naquela localidade, e muitos desses incrédulos assistiram às palestras e foram grandemente tocados por elas. Numa carta datada do dia 25 do mesmo mês, 2 semanas depois do término das palestras, um cavalheiro daquela localidade escreveu para o Sr. Miller: "Eu nunca havia testemunhado em nenhum lugar um efeito tão poderoso sobre os ouvintes como esse. Sou da opinião de que não menos que 100 pessoas que abrigavam sentimentos de incredulidade foram levadas a crer na Bíblia. Como que amedrontada, a incredulidade emudeceu deste lugar e são muitos os conversos." O seguinte testemunho de alguém que foi convertido durante as palestras foi transcrito do Boston Investigator, periódico de posições incrédulas, de janeiro de 1845. "Senhor editor, eu era um ávido apoiador das opiniões de Abner Kinlan. Assistia às suas palestras e prolongadas danças, não acreditava na revelação divina nem numa existência futura, e concordava plenamente com as opiniões do Sr. Kinlan sobre a religião. Tendo lido cada obra importante que pude obter e tendo ouvido muitas palestras contrárias a Deus e à Bíblia, considerava-me preparado para derrubar a fé cristã e não temia nenhum argumento que viesse da Bíblia. Com esses sentimentos, assisti a um curso completo das palestras do Sr. Miller. Ele apresentou suas regras de interpretação e se comprometeu a provar sua posição. Eu aprovei suas regras, as quais lhe recomendo, e o resultado foi que ele provou que a Bíblia é o que afirma ser, a palavra de Deus, o que ficou claro em minha mente sem que restasse nenhuma dúvida. Por isso decidi aceitá-lo como um conselheiro digno de confiança. Percebo que você tem suas dúvidas sobre a verdade da declaração referente a centenas de incrédulos sendo convertidos como resultado da pregação do Sr. Miller. Talvez isso se deva ao fato de que o Senhor nunca se dispôs a escutar de maneira sincera e cuidadosa o Sr. Miller. Ele é um homem poderoso na explicação das Escrituras e tem efetuado uma terrível execução nas fileiras dos inimigos do rei, com a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Conheço quase 100 pessoas que sustentavam opiniões semelhantes à de Abner Kinlan e que se converteram mediante a pregação do Sr. Miller. E não foi sem lutas e considerações que ficamos convencidos. Cada esteio e cada refúgio de incredulidade foram afastados de nós e nosso arenoso alicerce foi varrido pela verdade do Todo-Poderoso, como palha levada pelo vento. Contudo, deles nos separamos como um homem se separa de um dente doente. Tentamos curar esse dente e mantê-lo em seu lugar, e quando ficamos sabendo que a raiz estava apodrecida, foi doloroso ter que removê-lo. Mas após a extração alegramos-nos e nos sentimos melhor, pois há bálsamo em Gileade. Ali há um médico. De 24 a 28 de maio, o Sr. Miller deu algumas palestras em Groton, Massachusetts, e de 3 a 9 de junho em Lynn, Massachusetts. Em relação à sua visita a esse local, ele fez o seguinte comentário no livro de suas memórias: Assim termina minha viagem pelo estado de Massachusetts, onde fiz 800 palestras entre 1º de outubro de 1834 e 9 de junho de 1839. 4 anos, 6 meses e 9 dias. O editor do Lynn Record deu a seguinte notícia sobre o Sr. Miller e sua visita àquele local. Miller e as profecias. Tínhamos preconceito contra esse bom homem quando ele veio aqui pela primeira vez, pois supunhamos que interpretar as profecias bíblicas de modo a fazê-las apontar para o fim do mundo em 1843 era um erro claro. Ainda estamos inclinados a crer que isso é um erro ou um cálculo mal feito. Ao mesmo tempo, superamos nosso preconceito contra ele ao assistirmos às suas palestras e aprendermos mais sobre o excelente caráter desse homem e sobre o bem que ele está realizando. O Sr. Miller é um fazendeiro simples cuja única pretensão é a de ter feito por muitos anos um extenso estudo das profecias das Escrituras e de entender algumas delas de maneira diferente da maioria das outras pessoas e cujo desejo para o bem de outros é divulgar suas opiniões diante do público. Ninguém consegue ouvi-lo por 5 minutos sem que se convença de sua sinceridade e se instrua com seu raciocínio e informações. Todos reconhecem que suas palestras são repletas de material útil e interessante. Seu conhecimento das Escrituras é muito extenso e detalhado. Além disso, ele demonstra de modo especial e surpreendente estar familiarizado com as profecias. A aplicação que faz das mesmas aos grandes eventos do mundo natural e moral é tão preciosa que as pessoas se convencem da veracidade dela e ele ganha pronta aprovação de seus ouvintes. Temos razões para acreditar que a pregação ou as palavras do Sr. Miller têm produzido um grande e extenso bem. Como resultado disso, tem havido reavivamentos. Ele tem sido ouvido com atenção em todos os lugares aonde vai. Não há nada de muito especial nos modos ou na aparência do Sr. Miller, que são, no mínimo, iguais ao estilo e aparência dos ministros em geral. Seus gestos são naturais e expressivos, e sua aparência pessoal é, em todos os sentidos, decorosa. Suas explicações e ilustrações sobre as Escrituras são admiravelmente simples, naturais e convincentes. Onde quer que ele pregue, as pessoas manifestam grande entusiasmo ao ouvi-lo. Na volta para casa, ele apresentou palestras nos seguintes lugares. No dia 16 de junho, em West Fork, Vermont. No dia 23, em Cambridge, Vermont. E no dia 30, em Colchester, Vermont. Como resultado de seus esforços em Colchester, 23 pessoas se uniram à Igreja Batista entre aquela data e o dia 2 de dezembro do mesmo ano. As cartas endereçadas para ele e seu filho nesse período mostram que havia uma notícia de que ele estava morto. Logo que isso foi desmentido, outra notícia circulou relatando que, ao reexaminar seus cálculos, ele descobrira um erro de 100 anos. Ambos os rumores foram várias vezes revividos e tiveram que ser, com a mesma frequência, refutados. Em 15 de setembro, cumprindo o desejo de muitos moradores de Rutland, Vermont, que estavam bastante ansiosos para ouvir sua série de palestras, ele visitou aquele lugar dando palestras diariamente até o dia 22, quando voltou para sua família e fez arranjos para uma segunda visita a Massachusetts. Seu trabalho teve início em Groton, Massachusetts, em 13 de outubro, onde ele deu palestras por 10 dias. Com referência a essas palestras e a outras em cidades vizinhas, Silas Hawley, ministro da Igreja Congregacional, escreveu de Groton em 10 de abril de 1840. O Sr. Miller tem apresentado suas palestras nesta cidade e nas cidades vizinhas com notável sucesso. Suas palestras têm sido seguidas de preciosos reavivamentos da religião em todos esses lugares. Uma classe de pessoas que não seria influenciada por outros tem sido alcançada por ele. Chegou ao meu conhecimento que suas palestras são adaptadas para abalar a supremacia de várias formas de erro frequentes na comunidade. Ao término de suas palestras em Groton, o Sr. Miller apresentou uma terceira série de palestras em Laurel, entre 23 de outubro e 1º de novembro, as quais, a exemplo das anteriores ministradas nesse mesmo lugar, produziram preciosos frutos. De 2 a 10 de novembro, ele deu palestras em Haverhill Hill, Massachusetts, onde conheceu o pastor Henry Plummer, da Igreja Cristã, que abraçou suas opiniões e se tornou um fiel amigo do Sr. Miller até o falecimento deste. Em 11 de novembro, o Sr. Miller começou uma série de palestras em Exeter, New Hampshire, que durou até o dia 19. No dia 12, uma Assembleia da Conexão Cristã estava sendo realizada ali, e o Sr. Miller foi convidado para uma das reuniões. Ele era estranho para quase todos ali, e poucos, mais por mera curiosidade, davam atenção às suas opiniões. Vários deles questionaram-no a respeito de sua fé, mas foram rapidamente silenciados pela citação de textos apropriados das Escrituras. Ele chegou a Boston em 7 de dezembro e, do dia 8 ao dia 16 deste mesmo mês, deu palestras na capela da Rua Sheridan, sua primeira série de palestras naquela cidade. Em 12 de dezembro, o Sr. Miller escreveu de Boston para o seu filho: "Estou agora neste lugar palestrando 2 vezes por dia para grandes auditórios. Muitos, mas muitos mesmo, tiveram que ir embora por não haver mais lugar. Tenho informações de que muitos estão seriamente preocupados com a sua condição diante de Deus. Espero que Deus opere nesta cidade." Em 19 de novembro, ele iniciou uma série de palestras em New Haven, Connecticut, na Igreja Episcopal Metodista do Reverendo Lowe. No domingo, dia 20, embora o salão fosse grande, a igreja estava lotada. À noite, muitos não puderam assistir. Ele permaneceu ali até o dia 26, e o interesse do público continuava a série toda. The Fountain, um jornal sobre temperança publicado naquela cidade, trouxe a seguinte reportagem sobre a reunião. "O Sr. Guilherme Miller, celebrado escritor e palestrante do segundo advento do nosso Salvador e da iminente destruição do mundo, visitou recentemente nossa cidade e apresentou uma série de palestras para um enorme grupo de ávidos ouvintes da Primeira Igreja Metodista. Estima-se que não menos de 3 mil pessoas estiveram presentes na igreja todas as noites durante uma semana. Pode-se até questionar se o silêncio quase absoluto que reinou em meio à grande multidão durante as 2 ou 3 horas de cada reunião reflete o interesse da mesma no assunto de suas palestras. No entanto, não se pode dizer que nossa comunidade está insensível diante dessa importante questão." O Sr. Miller estava acompanhado e assistido pelo pastor Himes, um eficiente ajudante nesta grande e importante obra. "Não assistimos à série inteira, só tivemos a oportunidade de ouvir as 3 últimas palestras. Estamos profundamente desapontados. Tantas coisas extravagantes haviam sido ditas sobre os fanáticos na imprensa pública e tantas declarações distorcidas publicadas com referência a seus artigos de fé que estávamos preparados para testemunhar manifestações repulsivas e até blasfemas do milerismo, como é chamada a doutrina do segundo advento. Para fazer jus ao Sr. Miller, somos obrigados a dizer que ele é um dos palestrantes mais interessantes que já ouvimos. Não temos a menor dúvida de que ele está plenamente convencido da verdade da doutrina que ensina com tanta diligência, e ele certamente revela grande sinceridade e imparcialidade em sua maneira de provar seus pontos. E ele também os prova de tal modo que todos os ouvintes ficam convencidos, ou seja, se aceitarmos suas premissas como corretas, não há como escapar de suas conclusões. Há um grande número de crentes que vêm de outros lugares para assistir às conferências, e eu nunca vi um grupo tão alegre de pessoas. Não temos como determinar o efeito preciso dessas reuniões sobre a comunidade, mas sabemos que muitas mentes têm sido induzidas a contemplar as profecias bíblicas sob uma nova luz, e não são poucos os que estão estudando a Bíblia com interesse peculiar. De nossa parte, essa nova visão do destino do mundo é tão discrepante com a maneira anterior de pensar que não estamos preparados para dar-lhe pleno crédito, embora não devamos ousar refutá-la. A melhor parte da história é que um poderoso reavivamento seguiu-se após o trabalho do Sr. Miller e de seus colaboradores. Soubemos que mais de 50 pessoas se apresentaram para orações diante do altar da Igreja Metodista na noite de domingo. Na segunda à noite, o número era de 80 pessoas. De 6 a 9 de março de 1842, o Sr. Miller apresentou suas palestras em Medford, Massachusetts. Em sua estadia ali, um amigo o levou a um frenologista conhecido seu em Boston, onde não sabia a quem pertencia a cabeça que iria examinar. O frenologista começou dizendo que a pessoa que estava sendo examinada tinha uma cabeça grande, bem desenvolvida e bem equilibrada. Ao examinar as áreas do crânio responsáveis pela moral e pelo intelecto, ele disse ao amigo do Sr. Miller: "Deixe-me dizer uma verdade. Para o Sr. Miller, não seria fácil fazer deste homem aqui um converso à sua tola teoria, visto que ele é um homem dotado de muito bom senso." Assim, ele foi adiante fazendo comparações entre a cabeça que estava examinando e a do Sr. Miller, do jeito que ele imaginava que ela seria. "Ah, como eu gostaria de examinar a cabeça do Sr. Miller", disse ele. "Eu daria uma bela espremida nela." O frenologista, sabendo que o cavalheiro era amigo particular do Sr. Miller, não se furtou em sair da linha e fazer comentários sobre ele. Colocando a mão sobre a área que responde por dotes fenomenais, ele disse: "Aí está. Sou capaz de apostar que o velho Miller tem nesta parte de seu cérebro um galo do tamanho do meu punho." E cerrou o punho para ilustrar seu comentário. Os presentes riram da perfeição da piada, e ele animadamente se juntou a eles, supondo que estavam rindo de seu gracejo com respeito a Miller. Ele declarou em relação à cabeça do homem que estava sendo examinado o oposto em cada aspecto de como ele achava que devia ser a do Sr. Miller. Ao terminar, ele preencheu sua planilha e educadamente perguntou ao Sr. Miller qual era o nome dele. O Sr. Miller disse que era desnecessário colocar seu nome na planilha, mas o frenologista insistiu. "Muito bem", disse o Sr. Miller. "Pode me chamar de Miller, se quiser." "Miller, Miller", disse ele. "Qual é o seu primeiro nome?" "Chamam-me de Guilherme Miller." "O quê? O senhor é o homem que está apresentando palestras sobre as profecias?" "Sim, senhor, ele mesmo." Com isso, o frenologista deixou-se cair em sua cadeira visivelmente atônito e consternado e não pronunciou uma palavra sequer enquanto o grupo não foi embora. Seus sentimentos podem ser mais facilmente imaginados do que descritos. A respeito de sua aparência pessoal e personalidade reservada, devemos prestar ao leitor o serviço de dar o seguinte retrato, desenhado por uma delicada pena. Acabo de ter o privilégio de conhecer esse humilde servo de Deus ao lado da lareira da casa de um amigo, e posso verdadeiramente dizer que minhas melhores expectativas foram mais do que atingidas nesse encontro. Existe uma bondade de alma, uma simplicidade e um poder peculiarmente originais combinados em seus modos. Ele é afável e atencioso com todos, sem qualquer afetação de superioridade. Ele tem estatura média, é um tanto corpulento e seu temperamento é uma mistura de sanguíneo e colérico. Sua capacidade intelectual é excepcionalmente plena e pode-se ver em seu rosto plena bondade e firmeza unidas a uma falta de amor próprio. Nele não há qualquer deslumbramento, sendo naturalmente cético. Seu semblante é cheio e redondo, bastante parecido com as gravuras que temos visto, embora haja uma peculiar profundidade de expressão em seus olhos azuis que transmitem sagacidade e amor. Embora tenha 62 anos de idade, seu cabelo não é branco, mas de coloração castanho avermelhada e lustrosa. Sua voz é cheia e distinta, e seu sotaque contém algo do antigo norte. Em suas relações sociais, ele é gentil e afetuoso e garante a estima de todos com quem se associa. Ao fornecer esse rápido desenho feito a lápis para o público, minha intenção é simplesmente corrigir numerosas declarações incorretas e satisfazer o sincero desejo de muitos crentes distantes, apresentando um vago perfil do caráter e aparência do homem que Deus escolheu para dar o clamor da meia-noite a um mundo que dorme. Midnight Cry. Neste ponto devemos deixar Guilherme Miller por hora para novamente apresentar um rápido esboço do surgimento e progresso do Adventismo.